Olá para você que segue ligado aqui no site do Notícias Agrícolas ou no nosso canal do YouTube. Estamos começando mais uma edição do Pecuário e Mercado dessa segunda-feira, iniciando a semana, claro, buscando sempre trazer para vocês informações sobre o mercado pecuário, saber como anda o mercado e também a gente fala aqui sobre manejo, a gente conversa sobre outras proteínas, sempre trazendo as melhores informações para vocês que nos acompanham. E claro que a gente começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. E quem nos ajuda com as informações do mercado do boi para a gente entender como inicia essa semana e quais os fatores podem balizar o mercado nos próximos dias é o Fernando Henrique Iglesias, ele é analista de mercado da Safras e Mercado, já está aqui com a gente. Fernando, seja muito bem-vindo, claro que é sempre uma honra te ter aqui, você que sempre tem informações muito detalhadas, você que traz sempre apurações muito importantes sobre o mercado pecuário.
Bom dia, Andressa. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em uma nova oportunidade. E vamos falar sim do mercado do boi, mercado que teve um novembro bastante agitado, mas agora em dezembro nós estamos aí num mês mais acomodado, um mês mais tranquilo, sem grandes movimentações nesse nosso mercado do boi gordo nesse finalzinho de ano.
Exatamente isso que eu queria falar para você. A gente tem visto aí, a gente tem iniciado essa terceira semana do mês de dezembro, a gente tem entrado numa calmaria no mercado, a gente vê os preços ali estacionados ao redor de 320 em algumas localidades, e esse cenário deve perseguir, Fernando, na sua avaliação, já que a gente tem as indústrias em férias coletivas, a gente também vê os pecuaristas aproveitando para tirar umas férias desse ano que foi um pouco agitado para o setor.
É, o ritmo de negociações já começa a cair a partir dessa época do ano, é natural que isso aconteça. Os frigoríficos já têm suas programações definidas para o final da temporada, assim como os pecuaristas também têm. Então é um momento natural que isso aconteça. Essas férias coletivas, a manutenção dos parques fabris não é exclusividade do mercado, da carne bovina, do mercado do boi. Outros setores importantes também fazem isso, como o setor de esmagamento de soja. É um momento em que você vai ver aí essas férias coletivas atingindo os principais parques industriais país afora. É natural você fazer essa manutenção de maquinário nessa época do ano. Setor de biodiesel, setor de higiene e limpeza também fazem esse tipo de manutenção programada. É muito importante para que o funcionamento seja adequado nos próximos meses. Da mesma maneira que os pecuaristas também começam a colocar o pé no freio, já começam aí a focar nas festividades de final de ano, etc. Então, o ritmo de negociações, ele também acaba ficando mais lento em função disso. Nós percebemos negociações mais morosas, mais calmas, o mercado mais tranquilo realmente, do que comparado aí o que nós vivemos em novembro, que realmente foi um mês de muita turbulência, de muita movimentação dentro do mercado, principalmente nos futuros do boi gordo.
Exatamente, você tocou aí nos mercados futuros e eu gostaria de destacar isso com você, porque realmente a gente está vendo, principalmente o mercado futuro, as posições ali deu uma menor liquidez, né, e menores pessoas ali fechando contratos justamente por conta disso.
É natural que isso aconteça também, essa queda do volume de negociações dentro da B3 para essa época do ano. É um período de férias, é um período aí de um mercado menos ativo. E em função disso, as pessoas também saem das suas posições dentro do mercado futuro, sejam aí posições especulativas, seja hedge, e começam aí a priorizar esse período aí de descanso. E no próximo ano volta a carga ali com maior volume de contratos em aberto e as operações voltando a fluir de uma maneira mais dentro do normal. E quero lembrá-los que esse ano de 2025 foi um ano pautado por um grande volume de negociações dentro da B3, o mercado futuro, apresentando realmente um maior número de contratos em aberto. E as operações de hedge parecem que finalmente estão entrando aí na rotina dos grandes pecuaristas brasileiros, da maior parte dos pecuaristas aqui do Brasil, o que é uma excelente notícia para o setor, porque quanto mais dinheiro você investe dentro do negócio, foi algo muito presente dentro da pecuária de corte aqui no Brasil ao longo dessa década, maior a necessidade de você fazer uma boa gestão de risco, você proteger esse investimento que foi feito. Então, nesse sentido, quando Você faz ali operações de hedge, você se protege, é um sinal de que o mercado está ganhando em maturidade, está atingindo um novo nível de maturidade e esperamos uma evolução desse quadro de participantes dentro desse mercado, do volume de contratos em aberto no mercado do boi para 2026.
Fernando, foi ótimo você tocar nesse assunto, porque realmente esse ano ensinou, como você disse, o pecuarista a se proteger. E a gente já começa o ano de 2026 com uma expectativa da divulgação das salvaguardas chinesas ali pro dia 26 de janeiro. Isso pode gerar também para o mercado uma instabilidade, volatilidade, ainda mais no momento em que a população, aqui principalmente o consumo doméstico, fica menor diante das contas que ficam mais elevadas ali no início do ano.
É, quando a China anunciou o adiamento do resultado dessa investigação, isso promoveu alívio aqui no Brasil, mas foi um alívio momentâneo. É, em janeiro, nós teremos um posicionamento chinês quanto a essa investigação de salvaguarda e quais vão ser as medidas adotadas pelo governo chinês. Então, vai criar uma expectativa muito grande, muito ampla, em função dessa decisão chinesa também em janeiro. Então, o que nós podemos aguardar é um mercado bastante especulativo, bastante nervoso. Então, para o pecuarista que está aqui nos acompanhando, tem que se preparar para um momento em que é possível que haja grande volatilidade, repetindo exatamente o que nós observamos em novembro, em que era um mercado bastante nervoso, bastante agitado, olhando para a B3.
Fernando, eu gostaria de entender um pouco da sua análise, porque a gente já viu diversas informações e divulgações de adiamento dessas salvaguardas, considerando que a China, ela demanda, né? Ela precisa também importar carne bovina para atender o seu consumo e diante de todo o cenário de preços que está lá, porque os preços da carne bovina, da arroba bovina, estão em patamares muito elevados e a nossa está praticamente a metade do que tem visto lá. Se a gente comparar isso em dólar, você acredita que podemos ter um novo adiamento?
Olha, é uma decisão delicada essa que o governo chinês está tomando. Não por acaso, eles optaram pelo adiamento não só uma, como duas vezes. Primeiro em agosto de 2020, desse ano, e agora em novembro, novamente, foi escolhido, foi, a opção foi pelo adiamento. É importante nós mencionarmos aqui que as decisões de salvaguarda são importantes para a produção local na China, considerando que a China é o terceiro grande produtor de carne bovina do mundo. Então, eles têm uma necessidade, o um entendimento do governo e das entidades ali, dos grupos de pecuaristas, da própria indústria chinesa, é que se faz necessária uma mudança de rota para estimular essa produção local. Caso contrário, poderia ter um impacto bastante negativo na produção, e isso iria contra aquelas medidas de autossuficiência que o governo chinês tanto prega. Outro aspecto que indica que poderemos ter realmente medidas mais restritivas de salvaguarda, é justamente a situação da suinocultura chinesa. A carne suína é a principal proteína produzida na China, são mais de 57 milhões de toneladas ano que a China produz de carne suína, mais da metade da produção global, e é a grande proteína do país. E o setor está em crise, está convivendo com muita oferta de carne suína hoje, com margens deficitárias. Você restringir a importação de proteínas, mesmo que sejam concorrentes, vai acabar estimulando o consumo de uma proteína que está em crise, está em dificuldade, e o governo chinês colocou muito dinheiro, investiu pesado na sua suinocultura para profissionalizá-la. E o outro ponto é realmente essas questões que envolvem a segurança alimentar, o equilíbrio da segurança alimentar da população chinesa, e muito em função disso, leva-se a crer que esses adiamentos que nós observamos dentro dessas decisões chinesas foram estratégicos para que os importadores antecipassem compras. Não por acaso, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2025, a China fez as maiores compras da sua história de carne bovina aqui do Brasil. Comprou como nunca havia comprado antes. Então, muito provavelmente, o que nós estamos observando é justamente uma antecipação a essas medidas. Eu não me surpreenderia também se houvesse um novo adiamento, justamente para que houvesse uma posição de estoque mais consolidada, para que aí, de fato, fosse possível, uma imposição de medidas ali de restrição de importação. Mas é uma decisão extremamente complexa, São vários os pontos que precisam ser abordados pelo governo chinês, e isso pode redesenhar essa corrente de comércio global da carne bovina, impactando não só o Brasil, como países como Argentina, Uruguai, Austrália. Então, isso vai ser extremamente relevante para a formação de preços e de tendência, não só aqui no Brasil, como em outros países.
Exatamente. E, Fernando, conversando com algumas pessoas, inclusive com a BPA, eles reportaram sobre o avanço da peste suína em outros países como a Europa, né? O surto tem voltado por lá, alguns países têm adotado algumas medidas restritivas para conter esse avanço desse surto. Então, chama atenção e que as nossas proteínas, não só a carne bovina, possam ser demandadas por outros países também.
Exatamente, nós temos que lembrar aqui que quando nós falamos de biosseguridade ou sanidade animal, né, o Brasil hoje é referência. O Brasil hoje é uma das principais referências de biosseguridade do mundo. Nós temos ali um rebanho livre de aftosa sem vacinação, como nós também temos outros importantes predicados. Como você falou, nós não temos casos de peste suína africana aqui no Brasil. Da mesma maneira que a influenza aviária esse ano aconteceu em um único foco numa granja comercial brasileira, enquanto Europa e Estados Unidos têm grande dificuldade para controlar o avanço da doença. O Brasil hoje, ele é um pilar da biosseguridade, da sanidade animal, e por conta disso, as proteínas brasileiras são muito demandadas no mercado internacional. Outro aspecto que joga a favor do Brasil no caso da carne bovina é a precocidade. Nós estamos abatendo animais cada vez mais jovens, e isso ajuda no atendimento de vários mercados importantes ao redor do mundo. O próximo passo que o Brasil trabalha, que vai abrir ainda mais as fronteiras ao redor do mundo para a carne bovina aqui do Brasil, é a rastreabilidade. Não é fácil conseguir rastrear todo o rebanho de bovinos do Brasil, mas é para isso que o setor tem trabalhado, para evoluir, para avançar. Nessa questão da rastreabilidade, que vai possibilitar atender mercados mais exigentes, exemplo da Europa. Então, é muito interessante avaliar isso.
Exatamente. E Fernando, pensando um pouco aqui antes, né? Se a gente parar para pensar na reposição, a gente também, esse ano foi um dos assuntos muito falados porque atingiram os seus picos, seus preços, a gente viu preços muito parecidos com 2021, registrando cada vez mais patamares avançados. Eu gostaria de entender isso com você. Próximo ano, a gente vai seguir, obviamente, com um preço de reposição cada vez mais elevados. A gente tem visto os abates de fêmeas aí em grande parte do ano de 2025, foi uma participação bem elevada, né? E 2026 já começa com o preço da reposição elevado. Claro que isso pode comprometer a margem, do invernista, de quem atua no ciclo final.
Sim, com certeza. O que nós precisamos avaliar é que esse descarte de fêmeas, ele não foi contundente apenas em 2025. Em 2024, a quantidade de fêmeas sendo abatidas aqui no Brasil também foi bastante expressiva. E isso, de fato, remete a um gargalo de produção de animais mais jovens. Isso vai fazer com que a reposição fique mais cara, que por sua vez deve diminuir a participação de fêmeas dentro do abate em 2026. Tanto que nós estamos projetando um abate um pouquinho menor para a próxima temporada. 2025 está sendo marcado por um ano de super oferta. Quando nós olhamos ali para o mercado do boi, é o ano que vai marcar o maior abate da nossa história. Felizmente, também um ano de super demanda, já que as exportações estão tão aquecidas, com resultados aí que fogem da normalidade. Para 2026, nós vamos ver sim uma reposição mais cara. Uma maior propensão a reajustes da arroba do boi gordo e da carne bovina, a depender do ritmo de embarques. Vai depender muito do que vai acontecer ali no dia 26 de janeiro. Se vai ser um termômetro bem importante para a formação de preços da arroba. Mas nós teremos uma disponibilidade menor das categorias mais jovens diante de um grande descarte de fêmeas que nós evidenciamos no mercado brasileiro em 2024 e agora também em 2025. Isso vai produzir consequências futuras dentro do mercado do boi.
Fernando, você trouxe um ponto muito importante. Esse ano, a gente viu esses preços de R$ 300 por arroba muito sustentados pela uma demanda. Se a gente não tivesse essa demanda tão aquecida, esses preços não teriam chegado nesses patamares?
Se não tivéssemos uma exportação tão contundente quanto nós tivemos esse ano, o mais provável é que a arroba do boi gordo em São Paulo não conseguisse superar a barreira dos 250. Se fosse depender apenas de mercado interno, diante de uma produção tão robusta, tão avolumada, nós não teríamos condições de trabalhar com uma arroba do boi gordo acima dos R$ 300. Seria muito difícil que isso acontecesse. Tá? Historicamente, quando nós temos anos de muita participação de fêmeas dentro do abate, são anos em que a arroba do boi gordo costuma estar deprimida, trabalhar em níveis mais baixos, trabalhar em patamares um pouco mais deprimidos realmente. E não foi isso que nós observamos esse ano. Apesar dos momentos de pressão de queda, na maior parte do ano, a arroba do boi gordo em São Paulo trabalhou acima dos R$ 300. Tivemos ótimas oportunidades de travamento de preço dentro da B3, de uma perspectiva bastante saudável e favorável em termos de rentabilidade. É um ano que o pecuarista que conseguiu fazer uma boa gestão trouxe um ótimo resultado em termos operacionais, conquistou aí boas margens, boa rentabilidade e conseguiu conviver com margens até melhor do que o que aconteceu no mercado da soja, por exemplo. Então é um ano bastante interessante quando nós analisamos o perfil da formação de margem do setor.
E Fernando, pensando para o próximo ano, como que o pecuarista ele se antecipa, ele fica atento com relação a isso para ele garantir boas margens? Porque eu estava conversando com alguns pecuaristas e eles falavam assim: a gente precisa aprender a fazer o boi a termo a nosso favor, né? A indústria faz o boi a termo a favor delas, mas o pecuarista também precisa aprender isso. E é justamente isso, né? Para você não, para o pecuarista não ficar refém de um mercado só.
É, nós temos algumas estratégias que podem ser adotadas. Realmente, você firmar contratos de antecipação de venda com as indústrias é um mecanismo interessante para você ter previsibilidade de fluxo de caixa. O que o pecuarista sempre me pergunta é o seguinte: travei meu preço com a indústria, e se o mercado começar a subir? Nada impede que você participe da alta do mercado via opções no mercado futuro, ou mesmo operando ali com NDFs, que várias instituições financeiras oferecem hoje. Então, você tem uma série de estratégias que você pode adotar nesse tipo de ambiente. E o segredo da lei do hedge é sempre você tomar uma decisão que seja oposta àquela que você tomou no físico. Se você antecipou suas vendas junto à indústria, o teu risco é não participar de eventuais altas. Se você não travou, se você não fez um contrato a termo junto à indústria, o teu risco é que o mercado comece a cair. Tá, então, cada situação, cada estratégia vai exigir uma movimentação diferente dentro do mercado futuro, dentro do mercado financeiro, para que você tenha uma boa previsibilidade, uma boa rentabilidade em toda a sua operação.
Exatamente. E agora, claro que eu não quero deixar de terminar essa entrevista para a gente falar um pouquinho sobre o consumo interno. A gente viu esse ano o consumo interno um pouco mais lento. Claro que essa questão econômica impactou bastante, mas no próximo ano a gente sabe que é um ano eleitoral, que geralmente costuma circular um pouco mais de dinheiro, e também um ano de algumas festividades que contribuem também para esse avanço no consumo. Fernando, de todo o seu acompanhamento no mercado do boi, como você tem visualizado essa questão do consumo interno e quais as expectativas para o próximo ano?
Bom, o mercado interno ele muito me preocupa. O mercado interno me preocupa porque, apesar de ser um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, em que você vai perceber esses eventos como pontos de elevação da demanda, nós temos que ponderar aqui também uma dificuldade muito grande que nós temos aqui no Brasil em função de um poder de compra muito baixo da população. O nível de emprego, de fato, é alto. Nós temos uma boa taxa de ocupação hoje dentro da economia. Mas os novos empregos que são criados são empregos com renda relativamente baixa, 1 a 2 salários mínimos. E isso acaba inibindo um perfil de consumo mais agressivo. A população vai optar por proteínas mais baratas, por produtos mais baratos, que causem menor impacto na renda familiar. Outro aspecto é que o nível de endividamento hoje das famílias, ele é extremamente alarmante. Temos aí quase 80% das famílias com algum grau de endividamento. E dessa forma, isso também é outro limitador de consumo. Sem nem mencionar questões ali, problemas sociais como apostas, que vão também diminuindo o poder de compra, vão corroendo o poder de compra da população dia após dia. Então, essas questões das apostas também vai acabar impactando negativamente nos nossos níveis de consumo. Sem nem mencionar as questões que envolvem juros altos, essa taxa básica de juros de 15% ao ano acaba travando toda a atividade econômica. Então, o sentimento é que enquanto os juros estiverem altos, enquanto a amarra dos juros estiver elevada, a economia não vai ter condições para evoluir de uma forma satisfatória, de uma maneira contundente. Então, nós temos que ter muita atenção com relação a isso. É um mercado que conta com os seus desafios no nosso mercado interno e uma economia que vem se mostrando fragilizada e com grande dificuldade da população em função do baixo poder de compra.
Exatamente. Fernando, é sempre uma honra ter você aqui participando, e você sabe, né? Próximo ano eu vou convidar você sempre, e claro que eu sempre vou estar em contato para a gente poder fazer ótimas matérias de textos.
Andressa, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar aqui sobre mercado e também desejar a toda a audiência do canal uma excelente semana, um excelente restante aí de 2025, boas festas, né, e que seja aí um 2026 de ótimos negócios para todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Até, e eu também aproveito para te desejar um ótimo Natal, um próspero 2026 e, claro, pode contar com a gente para tudo. Então, você acompanhou a entrevista com Fernando Henrique Iglesias, ele é analista da Safras e Mercado, trouxe todo um cenário, toda uma projeção, principalmente um balanço desse ano de 2025 e, claro, os alertas que a gente tem para o próximo ano, dia 26 de janeiro, a China divulga as salvaguardas. Fernando, ele falou que não se espantaria se a China adiasse mais uma vez diante da situação que a China enfrenta com a questão de proteínas animais. E também, Fernando destaca aqui algumas informações. Esse foi um ano em que os pecuaristas adotaram mais posições, fizeram mais hedges, então isso mostra mais uma maturidade no mercado. É importante a gente acompanhar isso também. Bom, antes da gente ir para o nosso intervalo, a gente vai passar aqui os principais indicadores com base no fechamento da última sexta-feira. E olha, a Datagro teve uma valorização de 0,56%, precificado em R$ 322,68 por arroba. Já a AgroBrasil permaneceu estável com R$ 321,99 por arroba. A Scott Consultoria teve uma leve queda de 0,31% e está precificado em R$ 321 por arroba. Já o CPEA teve uma ligeira queda de 0,03%, precificado em R$ 320,80 por arroba. Agora a gente vai lá para a B3 para ver como o mercado futuro tem trabalhado nessa sessão da segunda-feira. O dezembro trabalha com um leve ganho de 0,015%, precificado em R$ 320,95 por arroba. Já o janeiro trabalha com baixa de 0,32%, precificado em R$ 322,95 por arroba. Já o fevereiro também trabalha com baixa de 0,34%, precificado em R$ 325,25. O março está precificado em R$ 327,65 por arroba, com baixa de 0,29%. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente traz mais informações sobre o setor.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Moda Country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Voltando com o programa Pecuária e Mercado. E olha, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, porque a gente tem visto esse retorno das chuvas em algumas localidades e isso tem trazido boas perspectivas para a recria do gado, por conta de uma maior disponibilidade e qualidade das pastagens para alimentar esse gado. Então, para isso, a gente vai para o nosso quadro Manejo Eficiente. E quem traz todas as informações para a gente é o Gustavo Paranhos, ele é assessor técnico da Conan, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Gustavo. É tão importante a gente ter as suas informações justamente para que o pecuarista tome as melhores decisões nesse momento.
Bom dia, é sempre uma honra a gente participar, né, desse debate, né, e poder levar um pouco de informação ao produtor. Agradecemos o espaço mais uma vez.
Gustavo, como eu estava pontuando, a gente viu uma retomada das chuvas nesses últimos momentos, né, após períodos de irregularidades, e isso, claro, que tem gerado uma boas perspectivas para os produtores. Mas diante desse cenário, o que o pecuarista precisa ficar atento ali com o manejo do seu pasto? O que o pecuarista tem que acompanhar ali com relação aos animais?
Bom, como você mencionou, né, nós estamos num momento propício, né, para a criação de bovinos a pasto, né? Então, período de chuva, o pasto está crescendo bastante, então aumenta a disponibilidade para os animais, aumenta a qualidade, então com certeza o animal vai ter um melhor ganho de peso. Em relação ao pasto, que a gente recomenda sempre, né, uma recomendação que se faz antes, até de iniciar o período de chuvas, é que o produtor ele prepare esse pasto para entrar no período de chuvas. Ou seja, que esse pasto não esteja muito baixo, né? Como a gente fala na prática, muito rapado, porque senão esse pasto vai demorar muito a crescer, a recuperar o vigor do crescimento, e com isso o produtor ele deixa de ganhar ali nesse período de chuvas. Então, o principal é que o produtor ele dê condições para esse pasto crescer o mais rápido possível com o início das chuvas, e com isso ele tem a capacidade de aproveitar muito mais esse pasto. E também, a partir do momento que esse pasto é de boa qualidade, manejar bem para que ele tenha um pasto produtivo ao longo do período de chuva e também logo depois, no período seco, que é o que vai vir à frente, né?
Gustavo, deixa eu falar, também pontuar com você, porque além disso tudo, a gente tem temperaturas elevadas, né? Perspectivas de temperaturas elevadas, e que isso pode prejudicar na saúde dos animais e também na proliferação, como bactérias, carrapatos. Como que o pecuarista fica atento com relação a isso?
Esse também é um fator importante para ficar atento, né, nesse período, porque tem um benefício do crescimento do pasto, da melhora da qualidade do pasto, mas também as pragas, né, os carrapatos, moscas, se proliferam muito também nesse período. Então, para isso, o produtor tem que ter um bom protocolo sanitário, fazendo esses animais agora, no início do período chuvoso, né, principalmente aqueles animais cruzados, que são um pouco mais suscetíveis, e com isso, o animal esteja sadio, né, para que ele tem o máximo crescimento possível aí nesse período de chuvas, né? Então, o principal é fazer um bom protocolo sanitário, né? Nesse período agora, no início das chuvas, né? E também acompanhar os animais ao longo do tempo para que esses problemas não venham atrapalhar o desenvolvimento dos animais.
Gustavo, acho que em algumas edições anteriores a gente até tinha falado sobre esse manejo em período de estiagem, e agora a gente está falando sobre esse manejo com a retomada das chuvas. Existe uma diferença quando você faz num período de estiagem para quando você faz quando tem um retorno das chuvas?
Em relação ao manejo sanitário, no período de chuvas ele precisa de mais atenção por causa do ambiente, né? Altas temperaturas, altas umidades, então isso aumenta muito a proliferação desses agentes, né? Então, o que o produtor tem que ficar atento é, além de fazer um bom protocolo sanitário, tem que fazer um acompanhamento mais no intervalo menor, né? Fazer idas ao campo de rotina, observar os animais, observar o comportamento dos animais, para que isso não venha a prejudicar. Então, em relação ao período seco, talvez o protocolo sanitário ele não seja com a frequência que pode ser realizado no período de chuvas, em virtude porque o ambiente dificulta que esses micro-organismos, esses esses agentes eles se multipliquem, né? Então, a maior atenção é isso, é fazer o protocolo e acompanhar para ver se realmente os animais estão sadios e estão ali livres desses carrapatos, o moço, por exemplo.
E Gustavo, agora pontuando sobre um outro assunto, a qualidade desses pastos, né, com a chegada das chuvas, é suficiente somente para a recria desses animais ou a suplementação aí serve de um reforço, né?
Esse é um ponto muito importante. O pasto está de boa qualidade agora, tem pasto de bastante massa disponível para os animais, né? Assim que a gente espera, se foi bem manejado, se entrou no período das chuvas com um pouco de pasto remanescente ali para conseguir o crescimento. E esse pasto agora, no período de chuvas, ele pode não atender totalmente a exigência do animal. Em que situações? Principalmente quando o produtor ele quer um grande peso mais elevado, um grande peso maior. O que a gente recomenda é que faça a suplementação. E esse ponto se torna mais interessante agora, considerando o valor da recria, né? Então, o bezerro ele tem tido um bom valor no mercado nos últimos meses, então os preços têm se mantido. Então, o produtor ele pode aproveitar esse momento e fazer a suplementação, talvez em um 0,3, que é uma suplementação que é intermediária que permite que o bezerro ele tenha ganhos adicionais e com isso o produtor também tenha ganhos adicionais, né, com essa técnica. Porque se é uma suplementação mineral ele não vai conseguir ali ter aquele ganho que a gente espera que próximo ali de 1 quilo.
E, Gustavo, que ajustes, né, nutricionais o pecuarista pode priorizar para justamente transformar esse pasto em arroba?
Primeiramente pensando no pasto, né? Tentar ofertar o pasto de máxima qualidade, e seria um pasto com o máximo de folhas, né, disponível para os animais, que é a parte de melhor qualidade na planta forrageira, e seguido de um bom protocolo de suplementação. Então, como a gente tinha mencionado, esse protocolo de suplementação vai permitir que o animal ele tenha um incremento do ganho de peso. E com isso, o produtor ele tem ali uma maior produtividade por hectare. E também tem um ciclo produtivo mais curto, né? Então, esse é o momento de aproveitar mesmo as condições que o ambiente nos permite de pasto e acelerar o crescimento desse animal, né? Ainda mais como a gente tinha mencionado, considerando que a gente está no momento do mercado pagando bem por esse animal.
Exatamente. E Gustavo, eu estava até comentando aqui durante o programa do Pecuário e Mercado com alguns pecuaristas, principalmente do Mato Grosso do Sul, e eles pontuavam que para o próximo ano tem essa questão do Laninha, do El Niño mudou, né? Então algumas projeções indicam que deve ser o El Niño. E eles estão com boas expectativas, porque eles vão conseguir deixar os animais por mais tempo no pasto diante dessas previsões. Diante disso, o manejo tem que ficar mais em alerta com relação a eles no pasto? O que que vocês aí da Conan têm observado e têm indicado para os pecuaristas?
Esse é um fator muito importante, né? Estamos no período agora, período propício para a produção animal à parte, mas a gente já deve pensar no período seguinte, que é o período seco, né? E esses fenômenos que vêm acontecendo, às vezes, o período de chuva ele acaba sendo menor, às vezes um pouco maior. Então, a gente procura sempre ficar atento e orientar o produtor a manejar o pasto de forma que ele consiga guardar a forragem no período seco, considerando que esse período seco ele pode ser mais curto, pode ser mais longo. Então, o importante é que o produtor ele faça todo esse manejo da pastagem, manejo nutricional e suplementação, para obter o máximo de desempenho nesse período, mas também que ele guarde a forragem para o período seco. Se for possível, fazer um pouco de silagem para os animais de recria, fazer um sequestro, para que o peso que esses animais eles ganhem agora no período de chuvas, ele não perca no período de seco. E o que acontece quando não se faz um planejamento forrageiro. Então, a nossa orientação aqui é sempre que o produtor ele planeje bem essa forragem agora, ele aproveite o máximo para os animais com um bom crescimento agora e guarde também para o período seco, para que esses animais no período seco eles tenham pelo menos aí ganhos moderados ou ganhos leves e que isso o animal continue tendo um crescimento linear.
Certo. Gustavo, eu agradeço aqui sua participação e já aproveito para te desejar um ótimo Natal, um próspero 2026 e claro que para o próximo ano eu vou convidar vocês mais vezes aqui para o programa Pecuária e Mercado para a gente continuar trazendo mais informações para os pecuaristas.
Nós desejamos, agradecemos aí boas festas a todos, muita prosperidade em 2026 e estamos à disposição aqui para conversar mais vezes aí no próximo ano.
Exatamente. Então você acompanhou a entrevista com Gustavo Paranhos, ele que é assessor técnico da Conan, trouxe aqui para a gente sobre essa chegada, né, da retomada das chuvas que estavam muito regulares e como o pecuarista tem que ficar atento e fazer um manejo mais eficiente, tanto na parte nutricional quanto na questão de doenças, proliferação de bactérias aí para os animais, tá certo? Bom, eu vou encaminhando para o final desse programa e claro que eu peço para que vocês acompanhem a nossa programação ao longo do dia de hoje. A gente sempre está buscando trazer ótimas informações para vocês tomarem as melhores decisões. E claro que eu já convido vocês para amanhã vocês acompanharem mais uma edição do Pecuário e Mercado, que a gente vai estar trazendo, claro, sempre informações para vocês ficarem muito atentos ao mercado. Até mais!